Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Hoje vamos à segunda e última aula, iniciada semana passada, na qual nós estudamos as pesquisas polêmicas, difíceis, por tudo que envolvem do médico alemão. E a obra é A Scientist in Wonderland, o cientista na Terra das Maravilhas, né? Uma pesquisa que ele faz sobre as terapêuticas alternativas, esse médico, o Dr. Edzard Ernst, médico alemão, que trabalhou na Inglaterra e fez um trabalho de pesquisa que causou muitas polêmicas. Vocês podem procurar na internet, encontrarão todo tipo de debate em torno das pesquisas que ele constrói. Alguns acham que ele defende uma medicina oficial, laboratorial, que é cara, que é controladora, que tem os elementos na mão. Outros acham que não, que ele não faz isso. Que o que ele faz é um trabalho importante, porque ele não é contra a medicina alternativa, ele apenas quer pesquisar a medicina alternativa, mas pela ótica da medicina oficial, que é cientificista, o que é, por vezes, um problema. Ele, então, nos conta o que houve no período, eu indico a leitura da obra para vocês, como foi feito no pós-guerra, os problemas que a medicina encontra na pós-guerra, quando um reitor sumariamente é afastado, né, lá onde ele trabalhava, e é colocado um outro que professa uma ideologia nazista. Ele diz que foi algo assim tremendo para as pesquisas médicas e outras, né? No livro ele coloca a carta na íntegra que o reitor dispara para todos os professores da universidade, dando um prazo para que esses professores se apresentassem com documentos que atestassem a origem deles. Estamos falando de etnia, não é? Ele mostrou, publicou aqui a carta na íntegra, e ele mostra os muitos problemas, e em meio a esses problemas, como era conduzida, como as coisas eram feitas. O tempo passa, e muito tempo depois, ele consegue retornar às pesquisas dele, e então, na parte avançada da obra, ele escreveu o que eu vou ler para vocês, traduzir para vocês. Quando eu estudei medicina, não me deram uma boa formação no pensamento crítico. Somente depois eu me dei conta de quanto vulnerável é a atenção médica sobre o pensamento crítico. Em Viena, conseguimos incluir esta matéria no programa docente de medicina. Na universidade, descobri que a atitude em torno das medicinas alternativas, em geral, eram lamentavelmente acríticas. Este fenômeno saltava aos olhos, não somente ao ler na imprensa ou falar com as pessoas sobre isso, mas resultava igualmente evidente quando debatíamos com profissionais médicos, o que era muito mais preocupante. Me parecia que esta falta de pensamento crítico poderia dificultar os avanços e causar prejuízos graves. O tema das análises críticas dominaria o meu trabalho nos últimos anos que eu passei na universidade. Bem, e ele fala que esse pensamento crítico quanto à maneira como a medicina é empregada não diz respeito ao caráter alternativo de uma proposta que não tenha comprovação cientificista. Ele se refere também à própria maneira como o médico lida com a sua matéria clínica. Não é? A maneira como ele vai escolher a medicação, a maneira como ele vai eleger um processo cirúrgico ou um tratamento não cirúrgico. Ele diz que isso vai muito além e que o caso da medicina alternativa é apenas uma dessas partes que vai aparecer. Bem, então agora ele vai mostrar uma das pesquisas que ele fez que gerou uma polêmica imensa. Foi um dos trabalhos assim extremamente barulhentos, né, que causou muitas dúvidas em várias partes, um debate que saiu na imprensa de várias formas. Bem, a proposta dele, como pesquisador das medicinas alternativas, aliás, ele mesmo conta literalmente que a ideia dele no início era pesquisar a homeopatia, a quiropraxia, são áreas em que você pode utilizar o procedimento cientificista como métrica. Não é? Se um médico homeopata, por exemplo, utiliza determinada substância e diz que causa determinado efeito, se parte da homeopatia é cientificista, causa e efeito, tal coisa vai promover tal coisa, etc., então ele diz, bom, então eu posso utilizar os métodos, né, da medicina ortodoxa para lidar e mensurar isso. Só que o embate inicial dele, quando ele estava pronto para iniciar por aí, se deu em outra direção. E ele teve que pesquisar pessoas que são curadores, não é? Que curam com o poder da mente, que curam com energias, essas coisas, para a qual ele não estava preparado. Mas aí ele teve uma grande surpresa. Ele foi muito bem recebido por esse pessoal, que o acolheu e mais, o financiou para ele fazer as pesquisas. E foram profundamente honestos com ele. Ele vai nos contar como se deu isso, os resultados a que chegaram, e desde então uma das pesquisas mais discutidas no assunto, pelo rigor que ele teve, pela participação, como tudo foi essencialmente documentado. Vamos então tratar disso e conversar a respeito. Então ele escreveu o que segue. Investigar as terapias alternativas difere de outros tipos de investigação médica em uma coisa fundamentalmente. Existe na opinião pública hoje um elemento subjacente de afeto e de devoção para com as medicinas alternativas. Isso surgiu durante as últimas décadas. E as demandas foram cada vez mais insistentes de que se incluísse como parte da formação médica convencional, e isso chegou a um âmbito de ser considerado estritamente terapêutico e também colocado no campo da batalha política. Qualquer pessoa que se decidisse analisar e avaliar a utilidade de uma determinada terapia alternativa, deveria preparar-se para entrar e se afrontar com uma pressão a que são submetidos pelos partidários desta dita terapia. E se a investigação se desenvolve e chega a conclusões que aos partidários destas terapias são errôneas ou desfavoráveis a elas, o investigador pode preparar-se para, além de tudo, uma torrente de críticas apaixonadas e para ataques, em geral pessoais, que vão cair sobre ele por todo o país. Isto era algo que eu não havia previsto quando comecei a trabalhar na universidade. Em várias ocasiões, durante os primeiros tempos, manifestei publicamente minha preferência por começar minhas investigações centrando-me naqueles tratamentos alternativos que estavam mais disseminados pelo Reino Unido. Eu imaginei que isso significaria centrar-me em terapias como a homeopatia, a quiropraxia, que ocupam um lugar proeminente na medicina alternativa a nível mundial. Jamais havia imaginado que entre os primeiros postos da lista estariam a a cura espiritual. Então, assim, tomei uma grande surpresa quando um grupo de curadores espirituais contatou comigo. De fato, foram até minha casa e me chamaram e me disseram que estavam contentíssimos de que eu estava interessado em estudar o ofício deles. E assim, de entrada, eu me senti muito deslocado. Por que você se interessou por isso? Eles disseram. Pois porque você disse, você prometeu que iria centrar-se nas terapias assim. Aí ele diz, pois você tinha dito que iria se centrar nas terapias alternativas mais disseminadas. E nós somos, em referência a isso, o grupo de terapeutas alternativos mais numerosos em todo o Reino Unido. Ele disse que quando ele pesquisou sobre isso, ele chegou a esse mesmo resultado, que os curadores espirituais eram os terapeutas mais numerosos em todo o Reino Unido. Na casa dos milhares. Ele disse, no princípio dos anos 90, a Federação dos Curadores Espirituais do Reino Unido contava com cerca de 14 mil membros. Início dos anos 90. Ele disse, muito mais que quiropráticos, osteopatas, acupuntores, homeopatas, herbólogos, todos eles juntos, somados. Muito mais. Olha, curadores espirituais. Os curadores creem, escreveu o médico, o Dr. Ernest, os curadores creem que existe uma energia curadora universal que emana de fontes cósmicas, divinas ou sobrenaturais. E que eles têm a capacidade de canalizar esta energia para o corpo de seus pacientes. Sustentam que, graças a essa energia canalizada, os pacientes são capazes de curar-se sozinhos. Certamente, entre meus planos, nunca havia estado a investigar esta terapia. E, inclusive, não havia sido nunca uma prioridade. Sempre havia pensado que seria mais sensato e produtivo centrarmos a investigação nos tratamentos baseados em algum tipo de hipótese física, biológica. E, desde logo, a cura espiritual não entra nessa categoria. É impossível planejar uma explicação, construir uma explicação lógica para o funcionamento da cura espiritual, dado que se baseia em crenças e pressupostos essencialmente metafísicos. Bem, meus senhores, mas não seria possível que este médico propusesse, junto com esses curadores espirituais, algo como, por exemplo, colocar uma pessoa atestadamente com uma metástase gravíssima, que os médicos oficiais atestariam com os exames e que esses curadores espirituais tratassem e depois fazer os exames de novo e aí verificariam se houve uma redução dos tumores, em quais partes, etc., né? Não parece simples? Pode parecer simples, mas vocês vão ver agora, quando eles se reúnem para ver como vai ser feita a pesquisa, a dificuldade continuada. E olhem que ele não estava lidando com pessoas que colocaram freios, ao contrário. Ele estava lidando, 5 foram designados, a própria federação enviou a ele 5 homens, 5 pessoas que eles confiavam, que o trabalho era tido como honesto, íntegro, e eles colaboraram com ele em tudo que podiam. Sabe, uma colaboração aberta, não houve nenhum momento assim, ah, isso não vamos fazer, ou aquilo, ao contrário. Ele descreve que ele ficou encantado com a maneira como eles trataram, como inclusive financiaram a pesquisa, porque tinham interesse sim, acreditavam no que estavam fazendo e queriam que ele então fizesse a pesquisa, não é? E como era um pesquisador que eles tinham como uma pessoa até então, apesar de toda a panfletagem que é feita, que estava em busca dos melhores preceitos e princípios, eles participaram. Vou desligar aqui o gravador antes de iniciar o trabalho deles, para que vocês possam colocar considerações, dúvidas sobre isso que vimos até aqui. Vamos prosseguir a nossa aula, então, após as várias considerações aí que os senhores fizeram tão importantes, né? Ele diz, então, que ele nunca havia pensado em pesquisar esse tipo de assunto, né? E dado que isso se baseava em crenças e supostos essencialmente metafísicos. Bom, como primeiro passo, solicitei um auxílio à Fundação Wellcome Trust. Bem-vindo, na verdade, bem-vinda, né? E comecei a reunir-me com 5 curadores da cidade para debater qual poderia ser a melhor maneira de desenhar e executar um estudo metodologicamente coerente sobre esta terapia mística. Estes 5 curadores contaram com a máxima recomendação de sua organização profissional, a qual, dentro do que lhe cabe, era tranquilizador, que era o melhor que havia. Deixei de lado minhas reservas iniciais. Minha equipe e eu estávamos decididos a fazer o melhor possível. Para minha surpresa, a Fundação Wellcome Trust nos concedeu uma ajuda e recebemos 50 mil libras esterlinas para começar. Esse dinheiro não é o nossa pesquisa. Ele disse que, claro, para a pesquisa, a envergadura dela era necessário um volume importante, porque isso regimentava todo tipo, desde pessoas dispostas a colaborar, né? Uma série de coisas, né? Controles, tempo dos pesquisadores, é caro fazer um trabalho desse. Bom, então eles começaram a debater como é que ia ser essa pesquisa. Em comum acordo, tinha que ser bom para ele e os pesquisadores dele da medicina tradicional e para esses curadores que também tinham interesse nessa pesquisa. Bom, além dos debates, todos estávamos de acordo que o melhor seria tratar pacientes com dor crônica. Esse foi o foco deles. Depois de muito debater qual é o tipo de pessoa que seria para um controle, por quais razões, eles chegaram que então os pacientes com dor crônica seriam o objeto da pesquisa, o foco. Os curadores pensaram que, dada sua ampla experiência no tratamento da dor, com excelentes resultados que supostamente eles haviam obtido, seriam capazes de aliviar a dor de forma tangível e seria um marco para o estudo. A minha equipe também gostou da ideia, entre outras coisas porque os enfermos com dor nunca se escasseiam, claro, não é? E isso facilita muito as coisas. Desde o princípio, eu havia deixado claro a todo o mundo que o objetivo da nossa investigação era elucidar se a cura espiritual teria efeito. Ou seja, efeito em relação ao efeito, que não fosse somente efeito placebo, né? Se tinha uma ajuda eficaz, tal qual o antibiótico. Acredita ou não, ele vai lá e faz o trabalho dele, nesse sentido. Esta questão era, além de ser a que mais me interessava, era o planejamento para o qual a Fundação Wellcome Trust nos havia concedido a ajuda. Mas qual seria um placebo adequado em um ensaio de cura espiritual? Qual seria um placebo adequado para um ensaio de cura espiritual? Olha a dificuldade dele. Se você está pesquisando uma medicação, você mistura lá uns comprimidos de farinha, dá para a pessoa e dá o princípio ativo do remédio para outras, você vai saber o que está acontecendo. Aqui, como fazer isso? Quando o que se estuda é um fármaco, a questão do placebo se soluciona muito facilmente. Então eles se reuniram, fizeram mais várias rodadas de debate, com os cinco curadores. Então chegamos a um acordo de utilizar atores, ou seja, ele botou entre aspas, falsos curadores, que se fariam passar por curadores. Se os atores imitassem de forma crível, acreditável, o ritual, os pacientes seriam incapazes de distinguir estes dos verdadeiros curadores. Todos estávamos contentes de haver encontrado o que parecia ser uma solução perfeita para esse difícil problema. O que poderia sair aqui errado? O que aconteceu aqui que eles tiveram que... Vejam, vamos acompanhá-lo. Aparentemente está tudo bem, eles podem fazer o trabalho, mas assim que começaram surgiu uma dificuldade que joga isso por terra. Vamos a ela. Mas, ainda assim, nos aguardavam mais surpresas. Além de ensinar o ritual de cura aos cinco atores, os curadores decidiram que, depois de tudo, o nosso estudo experimental não era bom. Chegaram então muito alterados e nos contaram que haviam feito uma descoberta, um fenômeno assombroso, que colocava tudo isso aí em xeque. Os curadores ensinaram os atores foram lá, fizeram tudo direitinho, perfeitamente, tal como o curador faz. E aí esses curadores ficaram alarmados, disseram, olha, aconteceu uma coisa assombrosa. Olhem o que eles descobriram. Os atores também possuíam poderes de cura. Foi isso que eles descobriram. Portanto, o caso do estudo para detectar as diferenças entre os efeitos terapêuticos induzidos pelos curadores ou por atores, na realidade, isso indicaria que a cura espiritual era ineficaz nesse aspecto. O que fazer, então? Então, fizemos uma nova rodada de debates e, ao final, nos ocorreu uma nova maneira que parecia, desta vez, irrefutável. Nós colocaríamos um curador dentro de um cubículo próximo do paciente, de maneira que o paciente, o enfermo, não pudesse vê-lo. Então, a cabine está aqui, não é? E o enfermo está aqui na cama, ele não pode ver se tem gente ali dentro, não. Então, olha, mãe. A grande virtude dessa solução era que nos permitiria criar um grupo de pacientes com placebo, tratar um grupo de pacientes com placebo, sem nada dentro do cubículo. Então, por exemplo, o enfermo está aqui, e diz, olha, ali dentro pode ter ou não uma pessoa com poderes te tratando. Ou talvez nem dissessem nada, deixassem ele tranquilo aqui e ele ia ficar lá. E iam ver o que acontecia. Com essa postura, neutralizaríamos o perigo de que algum poder sanador, inadvertido, alterasse nossas conclusões. Mas... além dessas ideias, nos surgiu uma nova inquietude. O que poderia ser agora? O que poderia afetar essa pesquisa de novo? Ocorre a vocês alguma coisa? Se tem uma cabine ali, não é nem dita do que é a cabine. A pessoa está na cama, nem viu a cabine, foi colocada do outro lado, tem uma cortina e tal. Não é? O que poderia interferir a pesquisa nesse caso? Vejam quantas dificuldades que vão surgindo à medida que a pesquisa é feita. Ele vai descrever qual foi esse novo... Normalmente, os curadores não estão metidos em um cubículo enquanto tratam seus pacientes. E se esta situação anômala interferisse em seus poderes de cura? Sim, porque se porventura... para esses curadores espirituais precisassem estar em contato direto com a pessoa, olhos nos olhos ou tocando na pele da pessoa, E agora você bota dentro de uma caixa, num cubo, e se nós não poderia interferir, não poderia... É. É. Quando se faz uma investigação científica, é importante assegurar-se de que qualquer resultado tenha uma única interpretação possível. Aí ele descreve que qualquer coisa que levasse a várias interpretações anularia completamente o resultado dele. E que por isso eles fizeram vários elementos, sabe, de várias maneiras. Colocaram o cubo lá sem ninguém, colocaram com alguém dentro, colocaram de um lado para fora, porque poderia ter a possibilidade da cura à distância e outras coisas mais. Então, eles testaram de várias formas, muito, 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 fizeram muitas medições, tanto quanto possível eles trabalharam com o que eles tinham. E ele diz que ele começou a monitorar de muito perto. Ele não é um pesquisador que recebia essas folhas e ia lá para um laboratório longe do hospital mensurar. Ele queria contato com as pessoas para ver o que estava acontecendo. Olhem uma das descrições que ele faz aqui, ó. Um desses pacientes, a que eu havia ajudado com a cadeira de rodas, mais tarde eu me encontrei com ele subindo pelas escadas. Eu fiquei assombrado e perguntei a ele: mas... Não estavas numa cadeira de roda no outro dia? Claro que sim, professor. Mas o curador, que me está fazendo tanto bem, não é, que pela primeira vez em anos eu posso me mover sem a cadeira de rodas. Eu fiquei perplexo. Como isso era possível? E foi uma das coisas que ele notou. Então ele fala que algum tempo depois o estudo terminou e eles tinham todos os dados em mão. E aqui começa uma série de problemas agora, não é? Com esses dados que ele tinha em mãos. Olha, eu vou resumir para vocês porque são muitas e muitas folhas. Convido os senhores a lerem a obra na íntegra, ok? Então o Dr. Ernst escreve o seguinte: resumindo, os efeitos que haviam experimentado os pacientes durante as sessões de cura espiritual e depois delas se devia a um aspecto, ao efeito placebo. Os resultados mostraram o impressionante que pode chegar a ser este efeito. Pensamos que alguns dos pacientes haviam podido, de fato, prescindir por completo de suas cadeiras de rodas. No artigo que finalmente redigimos, nossa conclusão estava clara. Aí ele cita na íntegra o que ele escreveu, né? Que não podemos demonstrar que a cura espiritual, cara a cara ou à distância, tenha algum efeito específico sobre a dor crônica. Quando mostramos estes resultados aos nossos colegas, os 5 curadores espirituais, e a outras partes interessadas, houve um acalorado debate que em alguns momentos adquiriu tintas dramáticas. Houve quem argumentasse que nosso estudo demonstrava que a cura espiritual realmente era útil. Afinal de contas, muitos pacientes haviam experimentado um alívio significativo da dor, o que de fato aconteceu. Minha opinião, e afortunadamente também a do resto da minha equipe, era muito diferente desta. Efetivamente, havíamos demonstrado o incrível poder do efeito placebo, mas também havíamos deixado claro que a cura espiritual não era mais que isso, um placebo. Era importante que os profissionais da saúde e os pacientes conhecessem esta verdade. Por favor, considerem agora alguns elementos morais e éticos. Nós temos um familiar que está no hospital. Este familiar, o médico atesta, é muito grave e ele sofre de dores muito grandes. Você sabe que é um curador espiritual ou uma pessoa que mediante isso que ele denominou efeito placebo, não vou dizer que é placebo, vamos dizer que isso que ele denominou, chega até essa pessoa que nós amamos, um filho, uma esposa, um marido, e após algumas sessões, essa pessoa não apenas não tem mais a dor crônica, já é tolerável e administrável, como também deixa a cadeira de rodas. Se nós, por exemplo, soubermos que tudo isso é o efeito placebo, mas, nesse sentido, será que nós nos importaríamos? Se nós contássemos para esse familiar que se trata de um efeito placebo, não seria um contra-placebo? E aí a pessoa talvez não tivesse nenhum benefício em torno disso? São apenas algumas das questões morais que surgem. Há muitas outras aqui relacionadas a isso. Uma delas é, e isso, claro, é uma opinião minha, o próprio autor coloca aqui que ele não ignora que na medicina o fato de você ser afetuoso, ter um contato direto com o paciente, traz em geral bons benefícios, fortalece o sistema imunológico, em caso de cirurgia, a expectativa de a pessoa passar sem uma infecção é maior, etc. Ok, então nós já usamos na medicina convencional parte disso. Seria então uma questão de nós dosarmos esses elementos? Quando é que isso se torna nocivo? Quando é que isso se torna um problema? É quando, por exemplo, alguém vai se anunciar como curador espiritual ou algo assim, e aí então é demasiado? Em que ponto se torna demasiado? Até onde é permitido isso? De certa maneira, esses curadores espirituais estão usando a medicina convencional. Afinal, estão dentro de um hospital, o médico está dando remédios para a pessoa, há uma complementação de alguma ordem, há um diálogo. Em que ponto esse diálogo se torna problemático? Quando é que nós devemos dizer, epa, agora ficou problemático? Para nós, da filosofia clínica, esses problemas não começam aqui, nesse tratamento, começam muito antes dele. Muito antes. Uma pessoa às vezes vai ao hospital, não é para, entre aspas, ser curada. É para não ser curada que ela recorre ao hospital. Às vezes vai lá para ter uma vida social. Os médicos, os enfermeiros, os atendentes são seus amigos, sua família. É ali que ela passa. É ali que ela vive seu Facebook, sua vida. Para alguns é assim. Nesse sentido, se ela chega lá com uma somatização, o médico, entre aspas, a cura, ou um curador espiritual, está curando o quê? Ou está adoecendo aí verdadeiramente a pessoa? Jogando-a numa situação na qual ela não terá mais a família dela, que é a rede hospitalar, e aí, de fato, as coisas se precipitarão de uma maneira muito mais grave. Quer dizer, em filosofia clínica, isso pode ser, como ele está colocando, uma parte do problema. Mas há outros critérios e outras partes que transcendem essa parte da questão. O fator de dividirmos medicina alternativa para um lado rigorosamente e medicina para o outro rigorosamente é uma tarefa possível nos dias que temos hoje? Sabe, olha, há tantos fatores aqui atrelados, vamos ver como ele... Ele prossegue colocando o seguinte, ó, todo este debate também teria um forte componente ético, contrariamente ao que proclamaram os meus críticos na mídia. Eu não me habitava mais o menor desejo de impedir que os enfermos se beneficiassem dessas terapias alternativas. O que se sentia era um dever de garantir que o futuro dos pacientes, que no futuro os pacientes recebessem o melhor tratamento disponível. E o melhor tratamento disponível não é simplesmente um placebo, mas uma terapia que provoque efeitos benéficos adicionais aos do efeito placebo. Qualquer tratamento eficaz, mas além de ser um efeito placebo, eu quero dizer, gera um efeito específico e, além disso, um efeito placebo. Sempre e quando uma pessoa da medicina sanitária administra com suficiente tranquilidade, interesse e empatia na relação médico-paciente. Estes efeitos não específicos, como são denominados pelos especialistas, são um componente essencial da atenção sanitária e, com toda probabilidade, foram a razão para que os pacientes no nosso estudo sobre cura espiritual viessem a sentir um alívio em suas dores. Os médicos que unicamente aplicam os placebos quando existem disponibilidades de uma terapia ou outra eficaz estão levando ao termo um engano que priva seus pacientes de um outro remédio que pode ser essencial para que recuperem a saúde. Outros também criticaram nossa investigação porque consideravam que o enfoque reducionista dos ensaios clínicos aleatórios é intrinsecamente incompatível com a medicina alternativa. Desde esse ponto de vista, a medicina alternativa é demasiado holística, sutil e personalizada para poder ser avaliada usando um método científico e padrão. Bom, mas sendo assim, vai por terra o próprio argumento que a medicina alternativa usa para se constituir como válida. Por exemplo, você vai a um médico homeopata, um médico, alguém que usa uma medicina alternativa, ele não vai dizer para você: olha, o que está acontecendo é isso, é uma rinite alérgica, é uma osteoporose, é uma infecção, é uma otite média. Eu vou lhe dar isso para surtir aquele efeito. Isso não é usar um padrão da medicina convencional, causa e efeito, né? Estabelecer relações. Por que então, quando se fala em medir por esses mesmos critérios, aí já não pode? Uma parte pode. É essa parte, então, que está sendo questionada. Qual é essa parte que pode? Não é? É uma discussão difícil, porque nós caímos nesse critério de avaliação e esses outros elementos, e aí como você vai fazer a avaliação? Não é? Eu me lembro quando eu comecei a fazer as primeiras conferências em filosofia clínica. Eu estava, certa ocasião, aí na Terra dos Domingos, Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. E um dos professores, uma das primeiras conferências que eu fiz, naquela época a universidade assinava conosco os certificados daquela turma de formação lá, e um dos professores me perguntou: se eu entendi o que o senhor explicou, olha, isso vão para quase 15, 20 anos, hein? Que coisa. Ele disse: se eu entendi bem o que o senhor explicou, em filosofia clínica não há normalidade, não há patologia. Quer dizer, vocês não eliminaram esse tipo de discurso. Cada um tem uma forma de funcionamento, uma característica. Eu disse: sim, é isso. Bem, sendo assim, se uma pessoa não tem mais doença, patologia, não há cura, o que eu vou fazer no seu consultório? Por que eu iria no seu consultório? Foi a pergunta que ele me fez. E a minha resposta foi: o fato de uma pessoa perder a esposa, perder o emprego, estar sobrecarregada com uma série de questões, estar agindo de uma maneira que usualmente ela não age por estar sobrecarregada, isso não faz da pessoa alguém que tenha que ser internada, que tenha que receber medicação controlada, tomar choques elétricos, impedimentos, etc. Ela pode se beneficiar conversando com um filósofo que, a partir da historicidade de vida dela, da estrutura do pensamento dela, com ela, possam verificar se há nesses horizontes a possibilidade de construir caminhos, de fazer estradas para outras vertentes e coisas assim. Essa pessoa não está propriamente sob o crivo de uma doença, não é? O fato de passarmos dificuldades e outras coisas mais. Prosseguindo o trabalho, então, ele coloca que o que aconteceu foi bastante difícil para ele e para esses pesquisadores, os curadores espirituais, porque de um lado e de outro todos estavam agindo, segundo ele, com a melhor intenção. Mas ali os problemas começaram a surgir dessa ordem. Quando ele fecha a questão dizendo que, de fato, as pesquisas mostraram que se tratava de um elemento placebo, isso gerou uma discussão imensa. Aí ele falou em outro lugar assim, ó, os curadores entendiam que qualquer sintoma, e particularmente a dor, pode melhorar com o tempo e muitas vezes, inclusive, sem tratamento. Os sintomas também podem responder às expectativas do próprio paciente e a toda uma série de circunstâncias diversas, que é o que estávamos conversando aqui, né, fora da gravação. O nosso estudo sobre a cura espiritual poderia também levar a dados falsos, negativos, por diversas razões. Olha, aqui ele admite o limite da pesquisa dele, né? Vamos ver. Por exemplo, se houvéssemos recrutado poucos pacientes para o estudo, as análises estatísticas poderiam não ter detectado diferenças significativas no alívio da dor entre os grupos de enfermos, apesar de existir diversas diferenças. Assim que era necessário nos assegurar de incluir suficientes pacientes. Mas existiam muitas outras possibilidades fortes de problema. E ele cita vários aqui, não é? Por exemplo, tempo de duração, não é? Você pode especificar. E naqueles casos em que a pessoa só depois que vai para casa começa a ter uma dor, mas havia um tempo limite, ele fala das muitos problemas de uma pesquisa dessa ordem. Não é? Nem sempre o que é o foco do que está sendo estudado será feito ali, na hora. Às vezes até pela intervenção do pesquisador, muito do que vai se passar é depois. Então, e ele falou até da escolha dos pacientes, não é? Que às vezes há pacientes que você vai escolher e você já intuitivamente, pela sua experiência, sabe que aquele ele é agendável nesse sentido de proposição, mas eles fazem o famoso duplo negativo, né, ou falso negativo, como maneira de cuidar de que isso não acontecesse. Ainda assim, ele diz que os ensaios clínicos podem ser falhos, né, às vezes pode acontecer na pesquisa, e que foi uma tentativa, né? Eles fizeram revisões. Ah, olha só o que ele coloca aqui como um dos exemplos. Por exemplo, em um experimento com um tratamento que se administra por via oral, normalmente não surgem grandes dificuldades para controlar o efeito placebo. É relativamente fácil, sensível, não é, a nós tirarmos dos pacientes e dos médicos e substituir o placebo nos integrantes de um grupo de controle. Nossos ensaios sobre um suplemento para perder peso, sobre um remédio homeopático baseado em arnica, sobre as flores do Dr. Bach ou sobre suplementos com ginkgo biloba não construíram grandes problemas sobre isso. Veja, nesses casos ele teve um resultado muito mais próximo. Em outras áreas da medicina alternativa, a coisa pode ser muito mais difícil. Em muitas ocasiões tivemos que desenvolver conceitos inovadores e novas ideias para solucionar os problemas metodológicos que enfrentávamos. Por exemplo, qual seria um placebo adequado em um experimento para avaliar a eficácia da acupuntura? Vejam, qual seria a eficácia da acupuntura? Essa questão levava bastante tempo, sendo objeto de muitas controvérsias no mundo da acupuntura, pois diversos pesquisadores haviam optado por colocar as agulhas em lugares do corpo que não fossem pontos de acupuntura, enquanto outros haviam destacado e optado por inserir as agulhas na pele de uma maneira mais superficial, e outros haviam decidido usar pontos de acupuntura que, conforme o consenso generalizado, não foram os indicados para tratar o transtorno na questão. Cada vez que esses ensaios não se desenvolviam nos resultados positivos desejados, os acupunturistas alegavam que a intervenção placebo não era totalmente neutra e que, portanto, o resultado negativo não era válido. Estavam convencidos de que a razão para que esses estudos não detectassem diferenças entre a acupuntura e a simulação de acupuntura eram sensivelmente o fato de que ambas as intervenções eram eficazes. Ou seja, se você vai colocar a agulha num lugar determinado ou na proximidade, das duas maneiras seria adequado, das duas maneiras faria um efeito. Vejam as dificuldades, não é? E quanto à acupuntura também houve problemas muito sérios que ele falou. Usando a nossa ajuda placebo, nós comprovamos com tristeza que o grupo de pacientes aqui nos quais realizamos a acupuntura simulada melhorou com a mesma rapidez e com o mesmo ponto, no mesmo ponto em que os pacientes que haviam recebido a acupuntura de verdade. Avaliar, ele diz muitas páginas depois, a eficácia dos tratamentos alternativos é, sem dúvida, importante, mas não tão importante desde o ponto de vista que é investigar o quanto eles são seguros. Aqui ele vai mexer numa nova e muito problemática área. Vejam que até agora o foco dele era muito a questão da técnica, né? Mas e se ele se debater agora sobre a pessoa que usa a técnica? Um novo manancial de problemas surge. Vejam, na nossa concepção cartesiana ocidental, nós conseguimos separar o médico da medicina. Há casos, não é, que um médico, por exemplo, ele pode ser alcoólatra, pode ter muitos problemas e, no entanto, ser um grande cirurgião, renomado, respeitado. Nós conseguimos separar. Mas, aqui é o caso da cirurgia. Se ele é um grande cirurgião, a vida pessoal dele está separada disso. O fato, por exemplo, de ele ser mulherengo, de ele ser cleptomaníaco, usando a linguagem médica... Mas se ele é um grande cirurgião, a gente vai dizer que pena, não é, que um grande médico, um grande cirurgião tenha esse elemento ligado ao caráter. Podia não precisar passar por isso, etc. e tal. Pode acontecer, não é? Mas ainda nós fazemos essa separação. Sempre podemos fazer? Acham que conseguem? Levem, por exemplo, para o caso de um sacerdote e vocês já vão ver que é muito difícil separar. Que o que ele faz na vida privada você já não vai conseguir tirar muito, vai ver isso como um paradoxo, diferente do que era lá com o médico. Quando ele vai se aprofundar em certos elementos, ele vai entrar em questões que aí eu pergunto a vocês, ainda são da pesquisa médica, nesse aspecto que ele está tratando? Ou ele já extrapolou e agora está lidando com outra coisa? Porque vejam, ele coloca problemas de outra ordem. Um dos problemas que ele coloca é o problema pedagógico da formação do médico. Para ele, grande parte deste problema aqui diz respeito a que a formação do médico não privilegia a análise crítica daquilo que ele está fazendo, de simplesmente questionar. Olha, você dará isso e a pessoa melhorará dessa inflexão. Por exemplo, o médico não tem lá na medicina uma cadeira que diga para ele assim, ó, e por que ela deve melhorar da infecção? E se essa infecção já é o tratamento dessa pessoa para lidar com uma situação na vida dela? Ou o médico vai atuar apenas na cabeça, tronco e membros e corpinho aristotélico? Se é médico e o cuidado é com a corporeidade, e se a corporeidade pode se esparramar para outras coisas, não deveria cuidar dessas outras coisas o médico? Mas aí é ele ainda o profissional, ou já seria o arquiteto, o jardineiro, ou outra pessoa. E olha, há questões de difícil, de grande dificuldade. Por exemplo, a mãe que espera um bebê. Esse bebê é parte do corpo da mãe? A escola da medicina sabe o que, que diz sobre isso? Não. Ela engravidou, houve um intercurso, um encontro, surgiu a gravidez. Com a gravidez é um ser que está dentro dela, que ela vai... Não é ela. O feto não é a mãe. Ele tem uma identidade própria, ele se alimenta da mãe, é nutrido pela mãe, sobrevive pela mãe. É assim que a medicina dos homens, neste momento, entende essa questão. E se um médico chegar na aula e disser por que é assim? Porque certas mães talvez entendam, não racionalmente, mas o próprio corpo delas pode entender, às vezes, o feto como parte dela, como é o braço, como é o coração. E isso pode se estender até 2, 3 meses, 2 anos de vida. Ela pode olhar para a criança como uma parte dela, não como alguém independente dela. É interessante que muitos estudos, sobretudo em psicanálise, colocam que o primeiro contato da criança com o mundo exterior é o bico do seio materno. Muitas áreas da psicanálise consideram assim, não todas. Ora, por quê? Quem designou isso e qual é o fundamento de uma tal afirmação? Ué, se fizermos, formos à historicidade, à intimidade de algumas pessoas, o primeiro contato que elas tiveram não foi com o bico materno nem nada. Não, algumas pessoas, o primeiro contato surgiu 2, 3 meses depois de estarem na prática, depois do parto, é aí que houve o primeiro contato com o mundo. Até então, algumas ainda estavam no intramundo da barriga da mãe ou algo dessa natureza. Essa aptidão, que às vezes é crônica, de já sairmos de certos postulados prontos, achando que estamos refletindo, mas estamos apenas acolhendo verdades já pré-constituídas, e a partir dela estamos formando coisas, pode ser bastante problemático para os nossos dias, para as nossas coisas, não é? E então ele coloca que um desses problemas é a análise crítica, talvez a disciplina de filosofia ou de filosofia clínica, como eu já propus colocar em medicina, pudesse ajudar esse tipo de coisa. Não é? Eles iriam pelo menos perguntar e talvez as respostas fossem muito interessantes para onde iriam com tudo isso. Não é? Agora, a quem interessa que médicos questionem dessa forma? Me digam. Mais adiante, ele diz, ele considera esses vários problemas, então ele escreve, a partir das linhas de investigação, podemos extrair conclusões que não são óbvias e deixam de ser importantes. Então vamos ver algumas delas. Algumas terapias alternativas são relativamente seguras. Mas nem sempre é possível dizer o mesmo dos terapeutas que as praticam. Vamos ver exemplos disso? Por exemplo, você vai a uma pessoa que faz medicina alternativa. Enquanto você está se tratando de algo que pela sociedade dos homens é extremamente grave, então você está fazendo uma radioterapia, etc., ao mesmo tempo vai a um terapeuta alternativo. E a técnica que ele vai usar é fitoterápica. O médico já liberou. Pode usar certos chás, certas ervas, certas plantas, está tudo bem. Não tem, é para dormir, conciliar o sono, etc. No entanto, o terapeuta alternativo faz certos agendamentos. Certos agendamentos muito contundentes e que vão gerar um dano que ele mesmo não sabe em relação a esses elementos. Querem exemplos mais específicos? Quando você vai a um terapeuta alternativo, por exemplo, que faz técnicas, determinadas técnicas somáticas, ao apertar, por exemplo, o seu ombro, a base da sua orelha, ele pergunta, Há quanto tempo você está brigado com a sua tia? O que que tem minha tia? Eu falei para o senhor da minha tia, disse que você que ele criou você, que você não tem paz, não sei o quê. Há quanto tempo você está brigado com ela? E a pessoa enche os olhos de lágrimas e diz, há 10 anos eu não falo com ela. Mas você só pode melhorar se voltar a falar com a sua tia. Vejam, esse terapeuta não está agindo necessariamente com maus propósitos. Ele não quer causar confusão, nada. Ele está agindo, vamos assumir que neste caso específico, ele está agindo com o melhor propósito. Mas a base de onde ele tira isso, primeiro extrapola a massagem que está sendo feita, ou a erva que foi dada, fitoterápico. E isso, se a pessoa toma como um agendamento. No entanto, alguns que defendem isso dizem, mas a medicina tradicional também é grave. Quando um médico, diante de um exame, pela expressão facial, pela maneira como devolve a pessoa, profere uma sentença e não é um diagnóstico, já decretando que a pessoa não é, ele coloca esses problemas como a partir. Então ele diz assim: avaliar a forma, de forma sistemática, cuidadosa e criteriosa, os riscos de um tratamento, isso não é um exercício de alarmismo, que não é necessário, desnecessário, e nem é uma atividade cujo interesse se circunscreva ao âmbito teórico ou acadêmico. Muito ao contrário, determinar os riscos é uma precaução muito necessária, especialmente no âmbito em que não existe uma formação padrão e nem uma obrigação legal de supervisionar estes tratamentos. Aqui ele mostra que o discurso dele não é propriamente contra a terapia alternativa, como muitos o conheceram, de forma alguma. Viram o que ele está dizendo? Determinar os riscos de uma precaução é uma precaução muito necessária, especialmente no âmbito em que não existe uma formação padrão, nem existe uma obrigação legal de supervisionar os tratamentos. Olhem, a filosofia clínica tem crescido muito. Não vai tardar o dia em que um de nós, ou vários, serão chamados por um juiz para fazer laudos. Isso é uma questão de tempo, e as primeiras vezes nas quais isso acontecer vai gerar um mal-estar muito grande e vai ser um dos temas nos encontros nacionais, porque o juiz vai chamar aqui o João Vaz e vai dizer, escuta, eu tenho aqui um caso de uma pessoa que foi atendida por alguém que se diz filósofo clínico, e eu quero que você veja, então, aqui estão os relatos, os registros, me diz o que aconteceu aqui. O João vai pegar isso e vai dizer, bom, então deixa eu ver o que aconteceu. E às vezes ele vai devolver para o juiz e vai dizer, eu não sei o que é isso aqui, mas não sei que nome dar, mas sei que filosofia clínica isso não é. E aí o juiz diz, então me faça um laudo, porque esse laudo, e aí gera jurisprudência, né? Porque o laudo dele vai dizer, bom, o terapeuta começou sem colher historicidade alguma, já dizendo que tratou vários casos disso que a pessoa fala e já recomendou tal ação, massagem disso, um floral daquilo, e até falou em a possibilidade de um anti-inflamatório, pelo qual ele não tem habilitação alguma, não pode prescrever isso pela lei dos homens, etc. Quando se fala em código de ética, em estatuto, essas coisas, claro que muitos de nós, a gente fica, né? Puxa vida, que coisas. A própria filosofia clínica não é um código de ética. Ela é. Ela tem seus preceitos, ela tem suas condições, ela tem seus caminhos. Além disso, precisamos, sim, precisamos, sabe por quê? Para conversar com a sociedade dos homens. Se você cobra uma consulta, R$100, R$80, de alguém, você está na sociedade dos homens. Se você marca um local, uma hora, há pautas para o encontro, ou não há pauta nenhuma, o partilhante pode chegar lá e fazer o que ele bem entender, é assim que funciona? Não é. Temos elementos urbanos, sociais, da base categorial. É interessante que algumas pessoas vão dizer, tá, isso eu quero, mas todo o resto eu não quero. Não quero avaliação, eu não quero controle, não quero nenhuma norma ética, nada. Ah, é? E o seu paciente, o seu partilhante, a pessoa que procura você sabe disso? Está informada que é um vale-tudo? Ou ela procurou por um profissional achando que sim, havia um credenciamento e tudo mais? São questões que assim como este médico aponta lá para a área dele, nós podemos apontar e perguntar pela nossa. Não é? Desde o início sempre houve uma preocupação entre os filósofos clínicos de todo o país de ter, não, para aí, precisamos conversar em alguma base, precisamos ter isso, precisamos ter aquilo, algo que normatize, que pelo menos nos dê um parâmetro, a partir do qual, claro, faremos constantes reelaborações, vamos além dele. Um código de ética não é para nos engessar, mas é para nos orientar a partir de premissas, não é? Claro que num futuro próximo teremos outros caminhos melhores, mais profundos, talvez, mas por enquanto são limitações que temos, que se há de fazer. Muitas páginas depois ele dá alguns exemplos. Um deles é sobre a homeopatia. E ele diz, cada vez que um enfermo acredita nas afirmações, aí ele colocou algumas afirmações anteriores, né? Ele disse que... Deixa eu citar quais são essas afirmações. Ele disse assim, basta hoje dar-se um passeio pela internet para encontrar inumeráveis afirmações de que a homeopatia é eficaz frente a qualquer enfermidade grave que possamos imaginar. Aí ele cita câncer, tuberculose, cólera. Quer dizer, mas é que a internet tem tudo, né? Tem desde sites sérios até coisas incríveis. Aí ele fala, cada vez que um enfermo acredita nessas afirmações e opta por utilizar a homeopatia em vez de tratamentos eficazes, é inevitável que isso tenha consequências danosas, nocivas. Em 1995, manifestei pela primeira vez minhas preocupações com o fato de alguns homeopatas estarem aconselhando aos pais não vacinar a seus filhos, afirmando que uns nosódios homeopáticos eram melhores e mais seguros. Aqui nós saímos daquela área de trânsito no qual há uma conversação para áreas de grandes dilemas e complexidades, não é? E isso não vai se resolver tão cedo nem tão fácil. Não é uma conversa simples, implica em vários elementos. Ao final da obra, ele nos diz alguns momentos de... em que ele vai desabafar a luta dele e os dilemas que ele viveu por optar por essa linha de ação dentro da medicina. Não é difícil a gente imaginar, não é? Tanto ele coloca assim, ó, alguns membros dos setores mais lunáticos da medicina alternativa têm afirmado que eu cheguei à cátedra de Lenz na universidade com o propósito específico de desacreditar as terapias alternativas. Isto não é verdade. Se por acaso minha predisposição era por acaso o contrário, minha predisposição era vê-las com simpatia. Aí ele fala que desde a formação dele como médico na Alemanha, nós vimos toda essa parte na nossa primeira aula, quando ele explica todos esses dilemas, todos esses problemas. Fica para os senhores a recomendação desta obra, que até o momento nós não temos em português, não é? Mas seria oportuno e importante que publicássemos obras como estas, não é? Que nos permitem aprofundar os nossos estudos. A Scientist in Wonderland, a obra do Dr. Edzard Ernst. Do ponto de vista da filosofia clínica, há uma profunda compreensão em torno dos dilemas, dos problemas, e claro, nós trabalhamos tanto com colegas que atuam na medicina alternativa como com colegas que trabalham hoje Vários que falaram aqui na aula são médicos, né? Cirurgião, médicos. Então, vocês viram, na própria filosofia clínica, várias dessas questões são instigantes. Como utilizá-las? Quando utilizá-las? Qual o caminho? O que o nosso trabalho atesta sobre isso? E por vezes, há muitas concepções aqui que podem vir à tona. E onde estamos em tudo isso? Alguns vão querer saber a identidade. O filósofo clínico estaria mais para o lado cientificista e médico? Estaria mais para o campo da medicina alternativa? Vocês sabem, no último encontro nacional em Goiânia, vários colegas falaram. Para um, a filosofia clínica é uma técnica de autoajuda, não é? Ou uma técnica de ajuda. Para outros, a filosofia clínica é filosofia. Para outros, a filosofia clínica está mais para a área do psicologismo. Para outro, a filosofia clínica tem uma base aristotélico-tomista. Outros falam em analítica de linguagem. Isso vai, não é? Alguns se preocupam com a identidade dela, outros com o funcionamento dela, outros com os desdobramentos. E assim, é uma discussão interminável, não é? E muito longa, e vai seguir muito longe ainda. Próximo encontro nacional, agora que será feito em junho aqui na Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, tem como tema filosofia e filosofia clínica. É uma conversação entre as áreas, para vermos o que há de aprofundamentos sobre isso. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre esse prefácio ao tema que foi visto aqui.